Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar a nossa já longa reunião e já completámos a parte 1, a parte 3 e agora vamos iniciar a parte 2. O primeiro ponto costuma ser simples, apreciação e votação da data da reunião de 7 de julho de 2021. Não registámos nenhum pedido de alteração de nenhum grupo parlamentar e, portanto, vamos fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, discussão do projeto de resolução número 1254/14, da iniciativa do Partido Comunista Português, pela beneficiação, valorização e dignificação do Museu Regional Rainha Dona Leonor. Senhora deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Se hoje não fosse um dia tão intenso numa série de comissões, estaria cá o meu camarada João Dias a fazer a discussão, porque foi ele que efetivamente dinamizou este projeto de resolução. E eu tentarei, na melhor das minhas capacidades, dar a expressão àquilo que é o pretendido. Mas já hoje se falou do Museu Regional Rainha Dona Leonor na audição regimental da Sra. Ministra da Cultura. É conhecido como o Museu Regional de Beja, encontra-se instalado no convento de Nossa Senhora da Conceição e na Igreja de Santo Amaro. Efetivamente, como os que já lá foram conhecerão, há um importante espólio deste museu que merece ser conhecido, que merece ser valorizado e várias coleções que merecem destaque, e nomeadamente um núcleo de pintura que reúne obras produzidas em Portugal, em Espanha e na Holanda entre os séculos XV e XVIII. A verdade é que o museu tem tido um percurso em termos da sua gestão, da sua tutela, relativamente atribulado. Passou do início na Junta Geral do Distrito de Beja e depois Junta Distrital de Beja, depois foi para a Ambal, depois foi para a Simbal e depois, finalmente, em 2019, houve uma transferência para a Direção Regional de Cultura do Alentejo. Efetivamente, este museu teve muitas dificuldades em termos de financiamento ao longo dos anos e, portanto, atingiu um nível de degradação muito preocupante e dificuldades muito práticas, quer ao nível da segurança, quer ao nível da preservação do espólio museológico. Há necessidades conhecidas de organização em relação ao registro, em relação à organização dos espaços técnicos de apoio ao trabalho que é realizado no museu. E uma questão que também já hoje debatemos e que não é de hoje, a questão que é determinante ao nível do número de trabalhadores, que é uma outra matéria que nos tem ocupado por diversas ocasiões aqui na Comissão de Cultura. Foi anunciado pelo Governo a existência de verbas do PRR que eram destinadas à área da cultura, situação essa que também aqui muito tivemos a oportunidade de debater na comissão, e depois conheceu-se em inclusão do Museu Regional Rainha Dona Leonor na lista de museus a recuperar, e portanto a preocupação que nós temos é, reconhecendo esta inclusão no PRR, havendo já a previsão de que se faça estas obras que o museu tanto carece, que efetivamente se garanta aqui que a verba é digna e adequada às necessidades do museu, que naturalmente não se esgota a questão da recuperação da infraestrutura física e são precisos outros meios, e portanto aquilo que nós colocamos é a possibilidade de se poder recorrer a outras fontes de financiamento, continuar aquilo que nós consideramos que tem de ser continuado, que é a linha de responsabilização do Estado por via do seu orçamento, e, portanto, não só haver aqui um plano para fazer face às necessidades imediatas e urgentes, que nos parece que é correto atacarmos nessa linha, mas também garantir que para futuro o museu tem todas as condições para funcionar e levar mais longe aquilo que é o seu potencial, porque efetivamente aquele museu tem um potencial e um interesse nacional profissional que nos parece que merece ser valorizado, merece ser divulgado, e é nesse sentido que apresentamos o nosso projeto de resolução. E, portanto, o que propomos são estes pontos que aqui estão desenvolvidos, 7 pontos, haver a criação de condições de definição e cumprimento de um programa museológico e o plano de ação que valorize o património e que promova oportunidades de acesso àquilo que é o conteúdo deste museu, que seja então definido um plano de investimentos plurianual para o museu, com medidas e intervenções para que possibilitem o cumprimento do programa, do plano de ação e dos projetos definidos, que se iniciem com caráter de urgência, conforme está reconhecida essa necessidade, as obras de conservação e valorização do edifício, a mobilização dos recursos financeiros para os investimentos na medida das reais necessidades do que está colocado no terreno e, portanto, com esta perspectiva de futuro, a dotação dos trabalhadores, meios técnicos e materiais necessários, a promoção do museu enquanto espaço de investigação, dotando de condições para o estudo científico continuado do seu espólio, e a dinamização dos serviços educativos, que têm aqui uma componente territorial muito interessante daquilo que nos foi possível conhecer, a articulação com as escolas, a articulação até também com cidadãos já da terceira idade. É um programa que nós consideramos que deve ser estimulado, deve ser desenvolvido e tem condições para chegar ainda mais longe, num contexto em que, efetivamente, estamos a falar em populações numa zona que é de baixa densidade e, portanto, precisa também aqui de uma linha estruturante daquilo que é o Serviço Público de Cultura, e consideramos que há aqui condições para que, sendo aprovado este projeto de resolução, se recomenda então ao Governo esta beneficiação, valorização e dignificação do Museu Regional Rainha Dona Leonor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, a exposição que a Sra. Deputada do PCP fez relativamente à importância e ao fascínio que, de facto, o Museu Regional de Beja tem, foi bem colocado. É um espaço que, quando nós visitamos, sentimos a potencialidade que ele tem. Sentimos a potencialidade que ele... Pronto, arquitetonicamente, por fora, já é um espaço maravilhoso que nos evoca logo para o encanto que tem enquanto espaço exterior, enquanto espaço que deve ser valorizado. Quando entramos, percebemos claramente o espólio e a valorização que tem. Muitas vezes diminuímos o espólio que temos sem percebermos a importância que lá está dentro. Mas visitando e com uma visita guiada, bem feita, percebemos claramente o valor nacional. Não é só uma referência regional, há um valor nacional muito, muito interessante naquele museu, que carece mesmo que seja visto por todos e tenha essa oportunidade de viver, ou seja, de fazer viver aquela cidade, assim como a região, e ela poder ser desta forma projetada para o país. No entanto, aquilo que assinalo é, de facto, o projeto de resolução do Partido Comunista Português vem numa altura em que, ou seja, recomenda ao Governo, numa altura em que esses investimentos estão, de facto, contemplados durante muitos anos, e aí, como já disse, concordo com a exposição que aqui foi feita, foi dotado, de alguma forma, a um desinvestimento grande, e também considero que muito desse desinvestimento tem que ver com as sucessivas tutelas que foi tendo. Mas aquilo que assistimos de há 4 anos para cá, e assinalo de há 4 anos para cá, até com uma renovada Simbal, uma comunidade intermunicipal renovada, com um investimento maior sobre o museu, um olhar diferente sobre o museu, o próprio município de Beja, neste atual executivo, tem tido não só um cuidado de visão, como um investimento claro e concreto no próprio museu, como aqui hoje já tive a oportunidade de dizer, está previsto para além do PRR, e que temos que assinalar que está sinalizado claramente este museu para investimento, portanto é importante assinalar isso, não só em termos das obras, mas também naquilo que é a infraestrutura tecnológica, a modernização do museu, portanto o PRR vai trazer esta oportunidade, mas a breve trecho já há também a candidatura ao plano operacional do Alentejo nesta parceria entre o município e uma outra entidade local, que agora não encontro aqui o nome, como outra entidade, e a própria Direção-Geral de Cultura, que vai iniciar a primeira fase de obras. Portanto, há um claro investimento nesta altura, nesta fase em que estamos... o Partido Comunista, de tal uma forma, está a fazer uma recomendação que já existe. Já está muito, é muito concreto. O investimento está sinalizado, há investimento já garantido para esta, enfim, para esta remodelação em termos efetivos do espaço. E, claramente, este espaço, ganhando deste investimento concreto nas obras, na melhoria, enfim, abre-se aqui aquilo que será justo dizer, que é todo um manancial programático que lá poderá acontecer. Naquilo que concordamos também, e que é uma questão a nível nacional, como aqui também já foi dito, é a carência em termos de profissionais, e aí concordamos claramente que há uma necessidade de, para conjuntamente com este investimento de obra, existir depois a potencialidade maior em termos de futuro para um investimento programático, mas ele tem que se coadunar, obviamente, com investimento e com, de profissionais. É com isso que, obviamente, contamos, mas sem dúvida nenhuma que há aqui já declarada uma oportunidade que este museu nunca teve até agora, que é poder ter esta vida e ser devolvido, de alguma forma, à sua região e ao país. Esperemos poder vê-lo muito em breve, uma vez que estão previstas iniciar, enfim, estas intervenções para 2023, estas do PRR, as outras vão iniciar mais cedo que isso. Portanto, há aqui um processo de esperança que nunca teve, que este museu nunca viu e que agora está a ver na responsabilidade deste atual governo e também, deixem-me que diga, do município de Beja, que está completamente aberto para o investimento neste museu. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhora.
Obrigada, senhora presidente. Relativamente àquilo que nos traz aqui especificamente, portanto, a questão do Museu Regional de Beja, é sempre a mesma coisa. Nós temos que ver para crer, não é? Portanto, vamos ouvindo que está sinalizado, está prometido, está dito, está em PowerPoint, está ao prazo, não sei. Mas a verdade é que temos que ver para crer. Tudo aquilo que aqui está nesta resolução nós concordamos absolutamente e apoiamos e achamos que é uma boa definição. O grande problema, como já tivemos a oportunidade de dizer esta manhã e que agora vou voltar a repetir, com mais margem de tempo, é que todos os nossos museus carecem de dois graves problemas, que é os recursos humanos e a manutenção dos espaços. Isto já nem é grandes estratégias e grandes avanços e grandes desenvolvimentos. São dois grandes problemas que não estão garantidos e que arriscam a que deixemos para o futuro menos do que aquilo que nós deixámos, porque isto vai acabando e vai desaparecendo. E tudo aquilo que vai sendo inscrito no PRR são obras urgentes, que é uma coisa inacreditável. Portanto, o PRR, que em teoria seria para reinventar a cultura, pôr a cultura no centro, todo aquele discurso que o Ursula von der Leyen faz, aqui em Portugal traduz por fazer obras, museus que lutam com água a entrar lá dentro, portanto, traduz de uma maneira absolutamente lamentável. É claro que tem que ser feito e nós estamos aqui para ver que isto seja mesmo feito, para não ficarmos sem património. Portanto, a nossa opinião aqui é esta, portanto, continuamos a fazer esta luta pelos museus e pelos diretores dos museus e pelas pessoas que trabalham nos museus, que se não fossem eles e pelo amor que eles têm às peças, temos a certeza que a situação era... Eles estão lá para salvar as peças, como disse, a situação então era totalmente inacreditável. Sem climatização as coisas estragam-se, quer dizer, estamos num estado... sem os recursos humanos, então, sem os tais 140 pessoas, os museus não podem estar abertos ou não podem ter horários decentes, não é? Portanto, não podem ter horários decentes que consigam acomodar os turistas, portanto, e as pessoas, não é? Portanto, que têm uns horários altamente reduzidos porque não têm pessoas para viajar as salas e estão sempre na dúvida de quais é que vão ser as salas que vão entrar e quais é que vão fechar. Portanto, mais uma vez, a nossa posição é a mesma e vai ser sempre a mesma esta questão dos museus e vamos bater por isto bastante para ver se conseguimos que estes nossos 880 anos de cultura, isto não pode ser uma coisa de facto, não pode mesmo ser uma coisa partidária, tenho a certeza que não é e tenho a certeza que a gente está de acordo com isto. Portanto, o grande problema é que tem que se fazer. Objetivamente, cada ano que passa é um ano em que os museus estão piores e com mais dificuldades e que as peças vão ficando cada vez piores. Mas relativamente aqui a esta resolução que nós estamos a discutir, concordamos, achamos é que isso despanda muito mais, infelizmente, muito mais situações.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar o Partido Comunista Português por este projeto de resolução e dizer que nós acompanhamos as preocupações que são manifestas neste projeto e tem sido também alvo da nossa intervenção e da de intervenção dedicada através de visitas e projetos que apresentamos, porque tem vindo a público através de notícias o estado de pau-prado em que os museus se encontram, a falta de funcionários, a falta de manutenção dos equipamentos, os riscos de deterioração das coleções, e estas denúncias ou estas chamadas de atenção têm sido transversais aos diferentes museus pelo país, e é importante que seja desencadeada ou implementada uma intervenção para poder corrigir os déficits que são identificados. Portanto, relativamente ao Museu Regional Rainha Dona Leonor, os problemas que apresenta também são aqueles que são identificados noutros museus do país. Portanto, é importante este reforço dos recursos, dos técnicos, dos meios técnicos e dos funcionários dos museus para poder garantir a fruição dos mesmos e a visita das diferentes salas, mas também é importante garantir a conservação dos equipamentos e a proteção das coleções. E é nesse sentido que iremos acompanhar o projeto de resolução que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nos apresenta. Muito obrigada.
Muito, muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Ana Mesquita até quer usar novamente a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as intervenções que foram feitas e de facto, agradecer também o acolhimento que aparentemente, pelo menos alguns grupos parlamentares, clarificaram que iam dar ao nosso projeto de resolução. E em relação ao Partido Socialista, de facto ficámos um pouco sem perceber como é que vai votar, mas se o projeto de resolução até vai no sentido do que o Governo estará a programar, então nós acreditamos que não haverá entraves a que o Partido Socialista vote a favor. Até porque, ainda assim, aquilo que foi aqui justificado tinha a ver com intervenções ao nível do edificado e das infraestruturas, e o projeto de resolução, nos seus 7 pontos, vai muito além disso e, inclusivamente, define uma questão fundamental de financiamento plurianual e de recrutamento de trabalhadores, bem como de outras matérias que nos parecem importantes, nomeadamente ao nível do compromisso da criação de condições para a definição e cumprimento de um programa museológico e respectivo plano de ação que valorize o património cultural. E, portanto, isto é, de facto, muito mais além do que meramente a intervenção na infraestrutura, que, sim, senhor, é urgente e é necessária, que pode estar até programada, mas vai muito mais além disso. E por outra questão também que aqui foi dita, que a Câmara tem estado a apoiar o museu, pois bem, não é essa a questão. A questão aqui é que, conforme aqui foi mesmo reconhecido em discussão, o museu não é um museu municipal, é um museu regional de interesse nacional e, portanto, é importante que a Administração Central, por via da tutela, por via da Direção Regional de Cultura, que responde ao Ministério da Cultura, intervenha no sentido da garantia de condições de funcionamento a longo termo e que se garanta que o Governo investe efetivamente neste museu, com meios até do Orçamento do Estado. E, portanto, são questões que nós queríamos frisar e consideramos importante e esperamos que este projeto de resolução possa ter o melhor acolhimento entre os vários grupos parlamentares. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Como sabe, não vai ser votado aqui. Os serviços vão elaborar uma nota informativa e seguirá para agendamento das votações em plenário. Vamos então passar ao ponto 3.
Sra. Presidente, dá uma licença.
Faz favor.
Ia-lhe pedir, dado que hoje tem sido um corrupio de intervenções em comissões, se podíamos fazer já o ponto 6, que está presente a deputada Cláudia André, sob pena de comprometer a intervenção dela, sendo que saltaríamos 2. Eu não sei se os outros parlamentares... Apreciação e votação do projeto de voto. Saudação. É o antigo? Afinal havia outro.
Existe alguma posição contra... Senhoras coordenadoras, existe alguma posição contra alterar-se a ordem? Já chegou. Muito bem. Então vamos passar para o ponto 5. Apreciação e votação do projeto de voto número 637/14, segunda, da iniciativa do Partido Socialista, de saudação pela celebração dos 100 anos da Sociedade Filarmónica Silvarense. Tem a palavra a senhora deputada? Não, é PS. É a
senhora... Senhor Presidente.
Ok, Joana Bento, obrigada. Senhora deputada Joana Bento, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Um cumprimento a todos os deputados, quer na sala, quer online, nesta forma de estar. Queria começar por agradecer esta oportunidade de, nesta comissão, ler este projeto de voto que subscrevi e que redigi numa sociedade filarmónica silvarense que me é muito querida, na medida em que é do Conselho do Fundão, do Distrito de Castelo Branco, mas é, em particular, uma sociedade centenária da minha freguesia materna, e isso deixa-me particularmente feliz. E, fazendo este comentário, dizer e ler o voto de saudação. No presente ano comemora-se o centenário da Sociedade Filarmónica Silvarense, histórica coletividade sociocultural da Vila de Silvares, no Conselho do Fundão, Distrito de Castelo Branco. A Sociedade Filarmónica Silvarense, bem vincada na capital da zona do Pinhal, como é curiosamente conhecido o território que abarca algumas freguesias do Conselho do Fundão, da margem esquerda do Rio Zêzere, é um depósito de conhecimento, talentos e valorização das tradições. A coletividade é um símbolo da cultura do Conselho do Fundão, sendo uma das bandas mais importantes da região, admirada pela sua longevidade, criatividade artística e ambiente familiar que sempre viveu. Atualmente, com 40 músicos, um maestro, 4 professores e 24 aprendizes, a banda, nascida pela vontade do povo silvarense, congregada pela vontade do padre José Lopes de Assunção e por outros notáveis da vila, tem um historial de atividades imenso, através das suas participações em festas, cariz popular ou religioso, por toda a região da Beira Baixa e Beira Alta, para além dos concertos vários ou acompanhamento de procissões. A inauguração da sua sede, a 19 de julho de 2015, marcou um dos mais importantes momentos da sua vida, sediada na Casa dos Pilares. Nesse dia foi também inaugurado um memorial dedicado a todos os seus antigos músicos e presidentes da sua devoção ao longo de todo este tempo. Além do cariz musical e recreativo, a sociedade incorpora ainda um aspecto de formação, lançado através do projeto Class Band, em parceria com a escola em B23 de segundo ciclo. Mais de meia semana.
Eu agradecia que todas as outras pessoas, que não a senhora deputada que está a intervir, desligassem os microfones. Julgo que já terão desligado. Mas a senhora deputada Joana Bento, por favor, pode retomar a palavra.
Vou tentar. Eu vou começar, penso que a partir daqui... Além do cariz musical, muito obrigada, Sr. Presidente. Além do cariz musical e recreativo, a sociedade incorpora ainda um aspecto de formação, lançado através do projeto Class Band, em parceria com a Escola EB 2 e 3 de Silvares, do Grupamento de Escolas Gardunha e Xisto e a Câmara Municipal do Fundão, cativando mais de meia centena de jovens que têm alimentado a escola de música, a própria sociedade, e permitindo uma convivência intergeracional coesa, saudável e garante do futuro. No passado mês de maio, recebeu as mais altas felicitações por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou um mundo completamente diferente existente na altura da sua fundação, destacando a força de uma coletividade centenária, de uma vila do interior profundo do país e dando ânimo para o caminho futuro da instituição. Nascida num período forte da extração mineira, onde surgiram alguns dos seus fundadores e muitos dos seus músicos, a Sociedade Filarmónica Silvarense disse da comunidade e para a comunidade, aquela que respondeu sempre afirmativamente em qualquer dificuldade que aqui saudamos. Assim pedimos que a Assembleia da República evoque os 100 anos da fundação da Sociedade Filarmónica Silvarense, saudando todos os seus fundadores, membros no processo de fundação e no caminho distinto percorrido por esta coletividade centenária, que a mim, em particular, me deixa muito orgulhosa e honrada. Muito obrigada.
Obrigada, Importa desligar o seu microfone.
Eu já desliguei, Sr. Presidente. Tinha desligado-me imediatamente.
Tá, muito obrigada. É que só havia um som de fundo. Não se sabe se é de quem é, mas não, de facto, é incomodativo. Muito bem. Alguém quer usar a palavra? Muito bem. Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada também aos Srs. Senhores Deputados pela compreensão e troca da ordem do dia. Congratulamos também a Sociedade Filarmónica Silvarense pelo seu centenário e também, e caso o autor deste projeto de congratulação o permita, gostaríamos de nos associar, ou seja, o PSD gostaria de se associar a este voto. Gostaria de se associar primeiro porque reconhecemos e consideramos que realmente é de louvar todo o trabalho que a Sociedade Filarmónica Silvarense tem desenvolvido nas suas localidades, do ponto de vista educacional, do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural. Aliás, e gostaríamos de reconhecer na pessoa e na figura, por assim dizer, da Sociedade Filarmónica Silvarense, todo o trabalho realizado das filarmónicas por todo o país, em especial pelo distrito de Castelo Branco, que têm trazido a cultura, a interpretação e principalmente a sensibilidade e a educação da música a muitos lugares remotos onde as populações e em especial os mais jovens teriam alguma vez acesso. Estas bandas fazem um trabalho meritório que devemos reconhecer do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e do ponto de vista educativo. É fundamental para todos estes territórios manter as sociedades filarmónicas, manter as bandas filarmónicas. Estas fazem um trabalho muito maior do que para além da tradicional banda filarmónica na procissão da festa do Arraial daquele dia. Já ultrapassam em muito esse trabalho, que também é meritório, mas por isso mesmo consideramos que, felizmente, as bandas filarmónicas existem, muitas e grande parte delas apoiadas pelas autarquias, caso contrário já não existiam, e esta banda filarmónica silvarense, em especial, os parabéns, associamos-nos, caso a senhora deputada Joana Bento e as senhoras deputadas subscritoras do voto não se oponham, gostaríamos de nos associar a este voto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Era para saudar a iniciativa do voto de saudação ao centenário da Associação Filarmónica Silvarense, que já me atrapalhei, e para dizer que desempenha um papel fundamental na fruição, mas também na criação artística, e que as organizações da sociedade civil e associações filarmónicas, entre as quais as associações filarmónicas, são fundamentais e elas devem ser apoiadas pelo governo, devem ser apoiadas pelas autarquias, porque desempenham este papel de ligação entre a comunidade e a cultura e a prática de produção cultural, de criação cultural e também aqui de formação cultural. E também tem um aspecto fundamental na coesão territorial e na capacidade de levar a cultura a várias zonas e quebrar esta diferença territorial que tantas vezes sublinhamos. Portanto, é nesse sentido que queria saudar a iniciativa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Gostaria de agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a proposta deste voto e, uma vez que todos estão de acordo, pergunto se que quererão transformar num voto da Comissão. Sra. Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não sei se a Sra. Deputada Joana Bento ainda está online. Da parte, mas julgo que não haverá nenhum impedimento, da parte da primeira subscritora, e com certeza que sim, o Partido Socialista tem todo o gosto em que o voto seja dessa forma valorizado, uma vez que é a expressão de uma preocupação e de uma manifestação de reconhecimento unânime por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada, senhora deputada. Assim sendo, iremos votar o voto e, como se espera que seja por unanimidade, ele será publicado no Diário da Assembleia da República. E, portanto, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E é um voto aprovado por unanimidade, e julgo que estamos, que a deputada Joana Bento e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também a Comissão, estão todos de parabéns, e seguirá, e depois, obviamente, depois de publicado no DAR, seguirá para uma cópia para a Sociedade Filarmónica. Muito bem, portanto, encerrado o ponto 5. Passamos para o ponto 3. Discussão do projeto de resolução número 1329/14/2, de iniciativa do PS, que recomenda ao Governo que permita publicidade comercial à RTP Madeira e RTP Açores na revisão do contrato de concessão com a RTP. Alerto desde já que esta iniciativa também não é votada em comissão e seguirá, depois de discutida, seguirá uma nota informativa para ser votada em plenário. Tem a palavra para a apresentação a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Marta Freitas. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente, e cumprimento todos os deputados e deputadas presentes. Então, hoje o Grupo Parlamentar do Partido Socialista traz à discussão um projeto de resolução que deu entrada na Assembleia da República no dia 7 de junho, que recomenda ao Governo que permita publicidade comercial à RTP Madeira e RTP Açores na revisão do contrato de concessão com a RTP. Como é de vosso conhecimento, o serviço público da rádio e televisão é atribuído pelo Estado à RTP através de um contrato de concessão nos termos da Lei da Televisão e da Lei da Rádio. O último contrato de concessão foi celebrado em 2015. Este contrato de concessão celebrado com a RTP foi agora revisto e foi submetido a processo de consulta e discussão pública até o final do mês de maio. No atual contrato de concessão do Serviço Público da Rádio e Televisão, em vigor desde 2015, no seu artigo 3º, da cláusula 23ª, é permitida excepcionalmente a publicidade comercial nos serviços de programa especialmente destinados às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Contudo, na atual proposta para o novo contrato de concessão da RTP, tal exceção foi retirada, pelo que, em conformidade com o número 8 da cláusula 23ª, fica vedada a publicidade comercial para a RTP Madeira e para a RTP Açores a partir de 1 de janeiro de 2024, na medida que a cláusula de transição referida no número 6 da cláusula 23 vigora apenas até 31 de dezembro de 2023. Deste modo, pelo facto da RTP Madeira e Açores serem os únicos canais de televisão presentes nas regiões autónomas e próximas da população madeirense e açoriana, onde pequenas empresas da Madeira e dos Açores têm a oportunidade de promover os seus produtos e serviços, uma vez que o seu mercado-alvo é, em especial, o regional, a alteração prevista confinará a divulgação dos seus serviços à imprensa regional, por exemplo, escrita ou outro tipo que não a televisiva. E, portanto, acresce que, face à situação difícil que as empresas regionais têm atravessado, na sequência até desta pandemia, pretende-se a viabilização e divulgação dos serviços e produtos regionais, e por isso deve ser esta a pretensão de merecida atenção. Por outro lado, também não é despreciente a possibilidade da publicidade poder trazer aos serviços públicos da televisão e da RTP Madeira e RTP Açores a capitalização de alguma receita. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda ao Governo que o contrato de concessão da RTP mantenha a possibilidade de haver esta publicidade comercial nos canais de televisão da RTP Madeira e RTP Açores, atendendo às particularidades das regiões autónomas e do seu mercado televisivo e à necessidade de promoção e divulgação dos serviços e produtos das empresas regionais. É tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ilídia Quadrado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queríamos referir que, de facto, este projeto de resolução antecipa um aspecto que decorre da proposta de revisão do contrato de concessão do Serviço Público da Rádio e da TV entre o Estado e a RTP. Neste momento, após a consulta pública, ainda não conhecemos a versão final deste documento. O Grupo Parlamentar do PSD discorda da possibilidade de se retirar a publicidade de todos os canais da RTP e, por conseguinte, evidentemente, também discordamos da possibilidade disso acontecer na RTP Açores e na RTP Madeira. Lamentamos que na proposta não se tenham tido em consideração inúmeros fatores, entre eles os que estão, por exemplo, referidos no projeto de resolução que está agora em discussão. Efetivamente, não podemos de forma alguma esquecer a especificidade social e económica das regiões autónomas, por isso voltamos a insistir que esta situação de retirar a publicidade necessita de ser clarificada. Consideramos que este projeto de resolução apresenta uma situação de exceção, mas que, a nosso ver, deve ser alargada a todos os canais. Entendemos a recomendação, contudo não queremos dar como dado adquirido, que esta situação apenas se coloque aos centros regionais dos Açores e da Madeira. Deste modo, esperamos que depois deste processo de consulta pública o Governo reveja esta situação e que a versão final corrija estes aspectos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Dias Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada. Queria saudar este projeto de resolução, ou seja, o tema que traz é bastante pertinente, porque nós sabemos que pelas características das regiões autónomas, elas acabam por não ter as empresas desse território, acabam por não ter ou ter poucos outros meios de comunicar os seus produtos. E dada a importância de ser o único órgão de comunicação social que abrange toda a zona, é importante que a publicidade seja mantida nestas condições e para que, como eu disse no início, possa haver possibilidade de comunicarem os seus produtos na região. E por isso nós não nos iremos opor a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, que nos acompanha pela videoconferência.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e penso que me estão a ouvir.
Sim, senhora.
Ok. Muito obrigada, senhora. Muito bem. Muito obrigada, senhora Presidente, e agradeço, cumprimento também os senhores deputados e, naturalmente, que cumprimento também o grupo parlamentar do PS que apresentou este projeto de resolução, sendo que sobre as matérias de contrato de concessão da RTP, sobre aquele que foi a proposta de contrato de concessão colocada em discussão pública, o PCP também já emitiu uma posição pública sobre o assunto, e no que se refere às matérias de publicidade, não estamos de acordo com a sua retirada em todos os canais de publicidade, em todos os canais da RTP, aos quais o Governo se propõe a retirar efetivamente a publicidade. Lembramos que a RTP já está numa posição desfavorável face a outros canais e outros operadores de televisão em matérias de publicidade, que em tempos isso foi feito dessa forma porque a RTP tinha indenizações compensatórias e foi essa a desculpa que foi dada para que face a outros operadores de televisão a própria RTP estivesse prejudicada em matérias de publicidade. Neste momento a RTP não tem indenizações compensatórias, tem problemas de financiamento. No entender do PCP, essas indenizações compensatórias devem ser efetivamente repostas, mas o que também não é de todo aceitável é que a RTP volta a ser prejudicada em matérias de publicidade, seja na RTP Madeira, Açores, mas também nos demais canais da RTP que estão com esta proposta de contrato de concessão em situação de estarem também prejudicados em matérias de publicidade. Por isso, naturalmente, que acompanhando as questões em relação à RTP Madeira e à RTP Açores, não podemos deixar de dizer que a posição do PCP é que não deve ser eliminada nem liquidada a publicidade nos vários canais da RTP, devendo manter-se o que está, pelo menos neste momento, sem prejuízo, naturalmente, de melhorias nesta mesma matéria, sem prejuízo do que defendemos de fundo, que é a reposição das indenizações compensatórias para a RTP. Muito obrigada. Senhora Presidente, pedia só uma nota final, aproveitando que estou no uso da palavra, porque nós iríamos pedir o adiamento do ponto referente ao projeto de voto que o PS apresenta sobre os 200 anos da aprovação da primeira lei de imprensa, ou seja, o ponto 5 da ordem do dia, nós íamos pedir o adiamento da discussão desse ponto para a próxima reunião. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. De facto, ia-lhe dar a palavra posteriormente sobre essa matéria, mas a Sra. Deputada Ana Mesquita já tinha informado a mesa sobre, mesmo agora, informado a mesa sobre esse assunto. Não sei se a Sra. Deputada Marta Freitas quer usar novamente a palavra, mas esteja à vontade, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota final, mesmo a agradecer as intervenções dos vários grupos parlamentares. É com agrado que realmente o grupo parlamentar verifica um consenso nesta matéria que nos trouxe hoje e que é importante a sensibilização do Governo para as especificidades vividas nas regiões autónomas, em especial as situações vividas pelas empresas, então após esta situação de pandemia, que sabemos que agravou muitas das suas situações financeiras. E, portanto, esta possibilidade de promoção através dos canais locais dos seus serviços e produtos será uma mais-valia para estas mesmas empresas e, portanto, realmente a unanimidade nesta matéria será essencial para que se possa sensibilizar e ajudar a economia regional, tanto na Madeira como nos Açores. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como disse no início, não há votação e, portanto, seguirá a nota informativa para a votação só ocorrer no plenário. Como foi dito há pouco pela Sra. Deputada Diana Ferreira, o ponto seguinte, o ponto 4, vai ser adiado pelo requerimento do PCP e desta forma chegamos ao fim da nossa agenda da reunião ordinária. Vamos agora, portanto, dou por concluída. Vamos agora iniciar a nossa reunião de mesa e coordenadores. E, portanto, pedia para ser avisado o Sr. Deputado Jorge Costa.
Já pedi à Sra. Deputada Beatriz.
Muito bem, muito bem. E os senhores assessores dos grupos parlamentares que queiram participar, enfim, podem sentar-se à mesa. Chegar-se à frente, citando aqui o Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira, se o senhor deputado, se o senhor doutor Paulo Marques, se a senhora doutora Clara se quiserem, podem obviamente sentar-se aqui à mesa. A doutora Fernanda para mim também fica. está agora a dar início aqui à nossa reunião. Como se lembram, na reunião da semana passada, ficou decidido que um representante, uma comissão ou um grupo constituído por um representante de cada grupo parlamentar, ou todos, ou os que quisessem, se reuniriam e fechariam um programa, enfim, fechariam tudo quanto era da organização que tivesse iniciativa partidária relativamente à nossa conferência. Ontem fui alertada, a senhora doutora Maria Mosquitel também já tinha alertado, mas fui alertada pela senhora deputada Rosário Gamboa, que de facto as coisas não estavam fechadas. E eu fiquei um pouco surpresa, sinceramente fiquei um pouco surpresa. Porquê? Porque a conferência não é daqui a 2 meses, a conferência é desta sexta a 8 dias. E não fôssemos nós tão cheios de iniciativa, eu diria que isto já estava quase impossível de realizar. Mas tenho bem presente aquilo que alguns senhores deputados disseram, que isto também é uma questão de oportunidade. Ou é feito agora, ou perde a oportunidade. Não é? E, portanto, tem que se fechar mesmo agora. E, portanto, eu convoquei esta reunião, precisamente, para conseguirmos aqui definir um programa. O programa que é que temos até agora é um programa fraco. É um programa fraco. Que o primeiro painel, eu agradeço a proposta do Grupo Parlamentar da PSD, mas eu não vou presidir, não vou ser moderadora de um painel. Tivemos a fazer, não há memória aqui na Assembleia da República, fazer as conferências, enfim, promovidas por comissões parlamentares, em que depois o presidente da comissão seja moderador de um painel. São todos, o presidente fala na sessão de abertura. Eu não tenho muito para dizer relativamente a face à lista dos oradores, mas, sinceramente, é uma questão protocolar. É uma questão protocolar. Uma sessão promovida por uma comissão parlamentar é sempre iniciada pelo presidente da comissão. Eu espero que nessa altura ainda ser. Mas, enfim, é por uma questão protocolar. Não, temos que voltar a pôr isto. Nós não temos ainda a confirmação se o presidente da Assembleia da República faz a sessão de abertura, se não. Porque ele está à espera que se envie o programa. E eu não tinha. Ele diz que, enfim, se tiver agenda, com certeza, mas está à espera que nós enviemos o programa. E o senhor Secretário de Estado já confirmou que poderá fazer esta sessão de abertura. Eu devo dizer que a última vez que a Comissão da Cultura preparou uma conferência, era uma conferência entre a Educação e Ciência e a Cultura, e, portanto, falou o Presidente da Assembleia da República, falou a Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, à data com Juventude e Desporto, e depois falou o Presidente da Comissão de Educação e Ciência. E é sempre assim, em todas as conferências é assim. Bom, mas como eu ia dizer, nós temos aqui nós temos um primeiro painel fazendo fé nisto que está aqui. E que até é estranho, porque houve variedíssimas propostas de outros oradores e que não estão aqui. Temos o primeiro painel, o Conselho de Administração da RTP, o Conselho Geral Independente e o tal especialista, diretor jurídico da União Europeia de Radiodifusão, Richard Barnes. Tenho um comentário a dizer difícil.
Não responde.
No segundo painel, o contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, que tem como moderador um representante do grupo parlamentar, que eu acho mal. Os grupos parlamentares vão fazer uma sessão, até se pode alargar, que é, eu não lhe chamaria de encerramento, enfim, chamaria uma coisa mais substancial, em que vai ter a intervenção de cada grupo parlamentar. E aí, de facto, é o papel nobre em que cada grupo parlamentar diz o que pensa. Passando à frente, tem, neste segundo painel, tem a APIT, que não vem. O provedor do telespectador também não vem. E o provedor do ouvinte, que também não vem. Pronto. Eu já voltarei atrás e cada um dirá o que é que acha. Terceiro painel. E último nesta modalidade, em que o terceiro painel podia ser as posições dos grupos parlamentares. Mas, enfim, tem viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da RTP. Tem o professor Augusto Mateus, que vem, o Conselho de Opinião da RTP, que vem, a Comissão de Trabalhadores da RTP, que também vem, e o António Pedro Vasconcelos também vem. Eu diria que se vêm os do costume. Agora, eu coloco isto, portanto, o encerramento seria então pelos representantes dos grupos parlamentares. A minha opinião é que ainda temos a oportunidade de encher, não é encher, é uma vez que há uma pessoa do primeiro painel que não vem, há as três pessoas previstas para o segundo painel também não vêm, é uma oportunidade de colocarmos aqui mais quatro personalidades ou entidades. E é isto que estou a colocar à vossa consideração, sendo que hoje, se nós não fecharmos hoje, até já é um pouco, é um pouco confrangedor estar a fazer convites para as pessoas virem, porque aquilo que pensarão, com certeza, é, os convidaram uns que não aceitaram e agora vêm-nos convidar-nos à última hora. Mas, portanto, é isto que eu gostaria de ouvir. Está fora de causa que vamos fazer a conferência. Tem que se fazer a conferência. Nem que seja uma coisa mais caseira, porque isto até agora está um bocadinho caseiro. Mas, uma vez que foi proposto pelos grupos todos, que todos concordaram que se devia fazer, agora, violarmos uma... Eu volto a dizer que não é a minha opinião... Na minha opinião, não conta para aqui. O que conta para aqui é que há uma votação unânime por parte da Assembleia da Comissão que querem fazer esta conferência. Há pessoas que já foram convidadas e que aceitaram. Há outras que foram convidadas e não aceitaram. Mas há umas que já foram convidadas e aceitaram. E por isso, hoje tem que sair daqui a decisão, ou se faz ou não se faz. E fazendo, quem é que são as pessoas que vão participar? Dou a palavra agora. Quem é que quer usar a palavra? Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Senhora Presidente, eu peço desculpa. Senhora Presidente, não sei se me está a ouvir, eu peço desculpa por intervir, mas eu não estou a conseguir ouvir o que está a ser dito pelo Sr. Deputado do PSD. E convinha-me ouvir para perceber o que é que está a ser colocado e para acompanhar a discussão. Peço desculpa.
Está registado e o Sr. Deputado já ligou o microfone. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Peço desculpa, estava tão entusiasmado. Mas esqueci-me que há pessoas que estão a acompanhar por via digital. Estava eu a dizer o seguinte, a abertura ou recepção das pessoas terá que ser feita nos termos protocolares e se não é assim, abriria, nesse caso, se eu bem percebi, a Sra. Presidente, nada a opor, muito pelo contrário. Há um momento de abertura que será, em princípio, se o Secretário de Estado, tanto ele possa e queira. Relativamente aos painéis, que neste momento mais me interessa.
Deixe-me só, o que eu tinha colocado e mandei uma nova versão para a Dra. Maria Moscatel hoje de manhã foi que a abertura não é feita pelo Secretário de Estado. Vamos lá ver. As sessões parlamentares, as conferências parlamentares são sempre, sempre, sempre abertas por pessoas da casa. Seja a nível do PAR, seja a nível do Presidente de Comissão, seja a que nível for, é assim. Mas é de bom tom e útil que a primeira apresentação seja a primeira apresentação. Não é as boas-vindas que um dirá e o que estamos felizes por cá estar, que outro dirá a nível da abertura. O que nós esperamos do Governo, acho eu, e é assim normalmente a praxe parlamentar, é que nos venha dar, fazer uma intervenção, não é fazer uma abertura, é fazer uma intervenção em que nos diz qual é a visão do Governo. Portanto, o que eu tinha posto em termos de programa, nas poucas intervenções que tive em termos de programa, foi, de facto, a abertura institucional e depois um primeiro painel de honra, digamos assim, é como nas conferências, quando se faz a intervenção inicial, que, no fundo, vai motivar toda a reflexão que vem a seguir. Bom, mas era só um esclarecimento, Sr. Deputado.
Obrigado. Estamos completamente de acordo, é exatamente isso. E entramos nos painéis, provavelmente ditos, e no debate que se segue. Em relação a isso, conforme estava a dizer, nós, reunida toda a informação que temos neste momento, a nossa proposta é manter o painel número 1, sendo que provavelmente teriam substituir o terceiro elemento, que, na nossa opinião, deveria ser um académico, alguém que trouxesse outra abordagem a este tema. Não temos nenhum aqui debaixo do braço, mas apresentamos 10 amanhã de manhã, certamente que existem, há muita gente a pensar este tema. Nós pensamos neste porque nos foi dito que tinha uma visão multinacional deste tema e, portanto, podia estabelecer em comparações onde é que correu bem, onde é que correu mal, porque é que Portugal não se adapta ao modelo italiano ou outro, era mais pela qualidade da própria intervenção. Se não for possível este, nós estamos um pouco em cima da hora, teria que ser, na nossa opinião, um académico português. Podemos dar várias soluções em 24 horas, se necessário. E em relação aos painéis, o primeiro painel mantém-se nos termos em que está. E o segundo painel fundir-se-ia com o terceiro painel. Porquê? Porque ambos têm a ver com a mesma coisa, que é o novo contrato de concessão e também a viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais. Sendo que neste segundo painel, que fundiria os dois anteriores que tínhamos falado, que teria intervenção o professor Augusto Mateus, o Conselho de Opinião da RTP, a Comissão de Trabalhadores e o cineasta António Pedro Vasconcelos. Com isto nós temos dois painéis, temos estes intervenientes. Curiosamente, eu tinha pensado, confesso, que na discussão do novo contrato de concessão, a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Opinião tinham sido importantes, mas tentamos aqui conciliar vários interesses. Desta forma, conciliamos mesmo, que é juntar o segundo painel com o terceiro painel, com estes intervenientes, sendo que abrir na mesma um encerramento, um debate de encerramento, a tal intervenção dos grupos parlamentares, que fecha um bocadinho o nome técnico ou o nome protocolar, não sei qual é, mas que faz uma espécie de encerramento em que faz uma avaliação disto tudo. Estivemos a ouvir toda a manhã e agora vamos dizer um pouco isso, exatamente isso, para concluir. Tudo isto, acho que eu tinha feito até uma grelha que já estou farto de procurar, mas as coisas nunca estão quando nós precisamos delas, que era um bocadinho uma grelha de tempos de intervenção que permitia que houvesse, no máximo, na primeira parte, uma hora, concedendo meia hora para debate, para que haja mesmo perguntas e para que haja mesmo respostas, e não seja aquela coisa afogada em que depois espera a pessoa que responda a 10 coisas em 4 minutos. Ela sente-se completamente frustrada e nós não ganhamos nada. Eu tinha pensado, recordo-me, se cada um deles fizer uma intervenção inicial 10, 12 minutos, gasta cerca de meia hora, pouco mais. O que quer dizer que resta tempo para receber perguntas e resta tempo para poder responder às perguntas, sendo que cada painel teria no máximo hora e meia. Se cada painel tiver no máximo hora e meia, nós faríamos dois painéis durante a manhã, nem que acabasse em cima da hora do almoço, porque estamos a reduzi-los
a 2. Isto foi também já objeto da auscultação, nomeadamente do Partido Socialista, que nos pareceu que estaria de acordo com esta abordagem e, portanto, se assim for, podemos começar a trabalhar o pormenor. Se não, vamos ouvir outras propostas e votá-las. Bom, muito obrigado.
Portanto, o que está... Vamos discutir agora só a estrutura. É melhor discutirmos primeiro a estrutura. Portanto, o que está agora em cima da mesa, esta proposta está em cima da mesa, é para além da abertura e da intervenção inaugural, ou sessão, o que for, do Governo, nós temos agora aqui três painéis. O primeiro painel é o correspondente a este primeiro painel, Serviço Público de Rádio e Televisão. O segundo, o novo contrato de concessão de Serviço Público de Rádio e Televisão, dois pontos, viabilidade, planeamento e implementação dos vários canais da RTP. E o terceiro painel, que seria a visão dos grupos parlamentares, que seria, portanto, umas conclusões e visões dos grupos parlamentares. Bom. Agora, agora, com estas ou com outras pessoas, que vamos ver, porque os grupos parlamentares tinham várias propostas, portanto, vamos ver. Portanto, senhora deputada Rosário Gamboa, quero usar a palavra agora, ou quero mais, tarde agora? Faz favor.
Muito obrigada. Pode ser exatamente agora. A primeira coisa que eu gostava de dizer, e isto não é para criar aqui nenhum entrave, pelo contrário, não posso esperar. A primeira coisa que eu gostava de dizer é recordar o processo, porque os processos não são neutros, não é? Houve, de facto, uma proposta apresentada pelo PSD e também houve o requerimento do PCP no sentido de abrir os canais. Os dois foram votados por unanimidade nesta comissão. A senhora Presidente, na altura, e quanto a mim bem, recomendou, e isso foi quando a votação se fez, fez-se nesse pressuposto de que, uma vez que o PS, os outros falaram por si, não tem por norma inviabilizar nenhum requerimento, e por isso os votou, entendemos que, então, nessa altura, uma vez que agora passava a ser património comum, a existência de uma conferência parlamentar, que seria importante sermos capazes de apresentar estas propostas. O Grupo Partido Socialista apresentou essa proposta. O tempo passou, não estou a responsabilizar ninguém por isso, e na última reunião não foi possível construir-se um acordo em sede de comissão. A senhora Presidente, na altura, recomendou que os grupos encontrassem uma convergência. Eu confesso que sempre comecei a achar tudo isto começava a ficar, em termos práticos, muito difícil de realização. Disse aqui na Comissão, em nome do Partido Socialista, que estava disponível para prescindir do grosso da proposta do PS, no sentido de se encontrar uma convergência pragmática que permitisse a viabilização da conferência. Conferência essa que nós aprovamos, não foi nossa iniciativa, torno a insistir, não é nossa iniciativa esta conferência, mas aprovamos-a. E no sentido de que também reconhecemos que, estando um debate a existir publicamente, a conferência tinha mais pertinência se fosse realizada agora do que não fosse. E chegamos aqui. Pronto. Hoje temos aqui uma proposta. O Partido Socialista não vai inviabilizar esta proposta do PS. Entendo que a proposta que nos foi apresentada agora é uma proposta minimalista. É uma proposta que cumpre o mínimo para se fazer uma conferência e depois gostaria de dizer algumas questões de pormenor dentro do arranjo por dentro, que não é nada de grave. Mas também tenho que dizer que não foi assim que nós imaginávamos a conferência, não foi com esta amplitude, com esta dimensão. Eu julgo que, neste momento, os GPs estão confrontados com uma necessidade de uma solução, no meu ponto de vista, que é entre realizar-se a conferência naquilo que é possível e viável, e esta proposta cumpre o mínimo, retirando, torno a dizer, uma pequena outra questão de pormenor que depois gostaria de pronunciar sobre o arranjo dos painéis, cumpre o mínimo, ou então adiá-la. E nessa altura pode estar em risco, digamos, a atualidade. Também gostava de chamar a atenção que a data por onde, por acidente, acabou por a conferência ser empurrada, não é uma data nada favorável, não é? Porque é uma sexta-feira à tarde, nas vésperas de se iniciar o período de férias. mesmo o impacto que se desejava e que o PSD apresentou proposta neste sentido, e nós achamos que era muito pertinente, da mão do PSD dizer, e muito bem, eu achei isso um comentário inteligente, e que subscrevemos no sentido de ser realizada num dia, de ter cobertura, de poder passar para os meios de comunicação social, de estarem atentos a estes assuntos. Eu julgo que esse impacto será diminuído. Mas o PS, como eu disse há um bocado ao meu colega Paulo Reis de Oliveira, e torno a repetir, o PS viabiliza a proposta que o PSD acabou de apresentar, no sentido de, se entendemos todos, que é pertinente realizar a conferência neste contexto, nós viabilizamos essa proposta. E depois gostaríamos de discutir estas questões que eu disse de pormenor. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, até agora, enfim, continuamos. A proposta agora é manter, se for esse o entendimento, e mantendo, adotar esta proposta de estrutura. Eu também acho. Senhor deputado Jorge Costa, faz favor.
Enfim, não vou repetir as constatações que já foram feitas sobre a dificuldade do dia e tudo mais, mas é facto que isto tem toda a vantagem em fazer-se antes de estar consumado a assinatura do contrato de concessão. Portanto, a data é difícil de encontrar pior, mas não há nenhuma melhor. E, portanto, vamos mesmo ter que fazer neste dia, parece. Pior, podemos fazer em agosto, não é? Isso era pior. Então, portanto, eu concordo, também concordo, aliás, eu tinha feito essa proposta informalmente no final da nossa reunião anterior, com a fusão dos pontos das duas mesas, e acho que nas circunstâncias presentes e com a redução do número de participantes isso mais pertinente ainda se torna, e portanto concordo com essa fusão, até porque, na verdade, todos os intervenientes em qualquer dos dois painéis propostos têm coisas a dizer em qualquer dos dois painéis propostos, e portanto seria até um bocadinho dificultar a vida às pessoas estar a espartilhá-las no debate dessa forma. Portanto, concordo que elas possam ser ouvidas deste modo. Portanto, sobre o modelo, isto tenho a dizer, teria uma única proposta a fazer de um convite que ainda se poderia acrescentar. Não sei se eu faço agora ou se isso é noutra fase da nossa conversa. Muito bem, então é tudo.
Senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Pronto, e para dizer da parte do PCP, estamos de acordo com esta proposta que o PSD apresentou, no fundo da fusão destes dois painéis, considerando que havia aqui uma especificidade na abordagem do tema no requerimento que o PCP apresentou sobre os canais da RTP, pronto, que naturalmente entendemos que no próprio título do painel isso deve vir referido. Mas não nos opomos naturalmente a esta fusão dos painéis com os intervenientes que estão neste momento propostos. Os intervenientes que fazem parte também deste mesmo painel, tanto o Conselho de Opinião, a Comissão de Trabalhadores, António Pedro Vasconcelos, são proposta que o PCP enviou por e-mail para que pudessem fazer parte desta conferência para intervirem, por isso estamos também naturalmente de acordo com estes nomes e como tal em relação à própria estrutura, digamos assim, e ao ordenamento de se fazer no fundo uma conferência da parte da manhã que termine por volta da hora de almoço com esta fusão destes dois painéis e face à realidade que temos neste momento, a parte do PCP, estamos de acordo e achamos que se deve avançar nesse sentido. Muito obrigada.
Muito bem. Não, estava a doutora Maria Mosquitela a perguntar se o senhor secretário de Estado vai para o início do primeiro painel. Eu julgo que isso ficou. Existe a abertura, depois existe uma sessão inicial, que é o governo. Nós estamos aqui a discutir coisas que têm a ver com propostas do Governo e, portanto, convém que se clarifique quais são as propostas do Governo e é isso que o senhor... E ele aceitou, portanto, não fazer a abertura, mas sim a sessão inicial, que é uma sessão em que, por simplesmente, o Governo apresenta o que é que está a pensar sobre isto tudo. E ele aceitou. Evidentemente que eu sujeitei isso, a ser aprovado aqui na comissão, mas ele aceitou. O PAR ainda não disse se sim, está à espera de facto do programa para dizer. Bom, portanto, é essa parte, e depois em termos de conferência a conferência, temos os três painéis. Os dois, o primeiro como está, o segundo e o terceiro fundidos, e um terceiro que é dos grupos parlamentares. Está bem? Agora vamos falar do conteúdo, de quem são as pessoas, se são estas as melhores pessoas, porque a maior parte, o segundo painel não há perigo de não gostarem das pessoas que não vêm. E, portanto, gostaria de ouvir propostas. São estas. Senhora Deputada, faz favor.
Eu julgo que, no contexto, o que eu vou dizer não é categórico, não é conclusivo. É uma opinião somente aberta. Passando agora às questões pormenores. Relativamente ao primeiro painel, eu acho muito bem como está. Digamos, uma espécie de intervenção inaugural, feita pelo Sr. Secretário de Estado, depois da abertura feita pelo Sr. Presidente da Comissão. Depois temos o Conselho de Administração da RTP e o Conselho Geral Independente. Não sei se o académico aqui se não fica um pouco deslocado face à natureza do painel. É isso que eu acho. Não estou a impedir que venha um académico. Eu acho é que a natureza do painel, que é uma coisa fundamentalmente institucional, o Secretário de Estado vem dizer as linhas gerais, o Conselho de Administração e o Conselho Geral Independente têm também uma posição não exatamente a mesma, um que está mais, digamos, mais abstrato, outro, digamos, com um grau de compromisso maior, aliás, porque apresentou um plano estratégico, no caso do Conselho de Administração. Pronto, e é nesta formalidade. Ter aqui um académico, parece que é quase haver um contraditório, não é? Não sei se é conveniente. Não, eu não estou a dizer... Não estou a dizer que o contraditório não é importante, estou a dizer é a localização do contraditório. É isso que eu estou a pôr. Eu até acho que isto tem pouco contraditório, mas pronto. É a localização do contraditório. Por isso eu torno a repetir. O que eu disse é uma opinião que não é categórica nem é definitiva. Duvido que qualifique bem, também não tenho nenhum nome agora como ocorra para, digamos, o tal académico que pudesse expressar a sua opinião. Relativamente ao segundo painel, eu também estive, não me corre melhor ideia. Acho que depois devemos é definir muito bem e ter um bocado de noção dos tempos e a rever a grelha, e sobre isso eu gostaria de falar. Tá. Muito obrigada.
Senhor Deputado Jorge Costa, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu concordo com a observação que foi agora feita pela deputada Rosário Gamboa quanto ao primeiro painel. Acho que, independentemente de se poder acrescentar um especialista que o PSD indicaria, no painel seguinte, que é onde eles estão a ser ouvidos, já lá está o Augusto Mateus e o António Pedro Vasconcelos, e portanto poderá haver lugar para mais um, mas deveríamos deixar o primeiro painel reservado a uma certa intervenção institucional desse ponto de vista. O anterior tinha esse sentido também, que era um representante da União Europeia de Radiodifusão e, portanto, também tinha essa representação institucional nessa qualidade, tinha cabimento no primeiro painel. Portanto, eu concordo que neste primeiro se deveria fazer a audição das entidades e depois os intervenientes que quisemos escolher, independentemente do seu papel institucional, para cá estarem, interviriam no painel seguinte. Para esse segundo painel, a proposta que eu gostava de fazer é a de Alexandre Leandro, que é o internamente na RTP, o responsável pela formação de jornalistas e pelas delegações da RTP, e que é também o representante eleito pelos trabalhadores da RTP para o Conselho de Administração, embora, enfim, todos conheçam as vicissitudes desse processo.
Sr. Presidente, deixe-me só dizer uma coisa. Eu oponho-me determinantemente à integração num painel destes de uma entidade que não está estatutariamente reconhecida e inexistente. Desculpa. Sim, um indivíduo, mas vem nessa qualidade representante. Pronto, eu não tenho nada pessoal, mas é a minha opinião. O PS opor-se-á determinantemente contra a integração em qualquer painel do representante dos trabalhadores eleito na Comissão de Administração da RTP. Isso não existe.
peço desculpa, atendi aqui uma chamada enquanto o senhor deputado estava a falar, mas é uma chamada daqui, dentro da Assembleia da República de Serviço, claro. Mas, portanto, aquilo que percebi é que, para além do Conselho de Administração da FTP e do Conselho Geral Independente, propunha que se pusesse...
A minha proposta era no primeiro painel, como eu disse, acho que só deveria haver representações institucionais. No segundo painel, são representações individuais ou de órgãos que não são, digamos, de soberania sobre a RTP, vamos por assim. E, portanto, a minha proposta é de convite individual. Alexandre Leandro, pelas suas funções na RTP, formação de jornalistas e responsável de delegações da RTP, e pelo facto de ser uma personalidade reconhecida, que é provado pela participação dos trabalhadores na sua eleição para o Conselho de Administração, teria todo o cabimento de ser ouvido neste contexto.
Portanto, ou seja, para além da Comissão de Trabalhadores que representa os trabalhadores, iria haver mais um representante dos trabalhadores, é isto?
É isso, mas sempre tendo em conta que o estatuto dele é completamente diferente do da Comissão de Trabalhadores.
Não tem, é um funcionário da FTP.
Eleito pelos seus pares para uma representação.
Senhora...
Muito obrigado. Vou tentar dar-vos aqui um bocadinho, quando eu pensei neste estudo, qual foi a abordagem, até porque eu acho que comentei com alguns presentes que eu não trazia, e confesso isto muito sinceramente, nenhuma agenda, nenhum propósito, nada de muito estranho. Achamos é que o tema tinha que ser debatido. E pensei, primeiro intervém o Governo. O Governo tem uma proposta e é a base de tudo. E depois eu divido isto em três partes. Um, o Serviço Público de Televisão. O Serviço Público de Televisão não é em Portugal, é em Portugal, na China, na Alemanha, no fim do mundo. Há alguém que nos fale do que é essa coisa de Serviço Público de Televisão. E pode ver um tipo da Argentina dizer que na Argentina o modelo não é esse. Nós olhamos para o Serviço Público de Televisão e vemos outra coisa. E eu pensei, como é que eu posso buscar alguém que me consiga dar isto? E fui perguntar. E disseram, olha, na UER é que há gente que fala isto todos os dias. E este... Vai estar disponível, possivelmente. E, portanto, eu pensei, alguém que traga de fora alguma coisa fresca. Vim pedir ao Conselho de Administração que venha aqui formular grandes juízos sobre o contrato de concessão em si mesmo, ou o que disse o senhor que está em Estado, eu não acredito que vá acontecer, por motivos que nós percebemos. Pensei, foi, apesar de todo o Conselho de Administração, que foi escolhido, há um plano estratégico, etc., há de ter uma opinião sobre o que é, em tese, o serviço público. Por isso que eu achei útil trazer alguém, nem que fosse um académico, mas alguém que trouxesse uma coisa não tão focada no que é o contrato agora. Por isso deixei isso para o segundo painel, o que é o contrato agora. É que depois o PCP veio concretizar mais e os novos canais. Eu acho que é uma questão dentro da outra. Aliás, eu já disse, eu quando vi isto disse, eu acho que a Comissão de Trabalhadores não gostaria de ser excluída do segundo painel, que é onde se discute o novo contrato. E, portanto, quando houve a possibilidade, fruto das circunstâncias, de fundir, eu disse, olha que rica ideia. As pessoas vão estar onde devem estar e que eu dou uma leva àquilo que eu sou a pôr. E, portanto, não fazendo disto fim-capé, porque eu já disse que eu não trago nenhuma agenda para isto, eu só quero, acho que nos enobrece a todos debater o tema com alguma grandeza, e continuo na minha, o dia é mau, mas nesse dia vem cá quantos ministros? E vão reunir quantas comissões parlamentares? Nenhuma. Notícias aqui de dentro só vai haver uma, que é esta. Não sei se é muita coisa ou pouca, mas só vai haver uma. E, portanto, acho que é bonito, e acho que até é uma maneira bonita de fechar o julho, e fechar mandatos, e também enobrecer a presença de algumas pessoas. Portanto, eu acho que era só o terceiro. Eu mantinha, não faço de finca pé, se acharem que se tira por nós o PSD, nem propõe retirar a proposta. Achei que, quem é que nos vai trazer aqui? Olhem, em França este modelo foi seguido com grande êxito, porque eles lá fizeram assim. Não é o Conselho de Administração que vai dizer isso. Não é fácil entender, será alguém que devia de fora. Em relação à proposta do seu deputado, como diz o outro, eu percebo o porquê da proposta. A proposta introduz um tema fraturante dentro de um tema que não é esse, e, portanto, o PSD opõe-se não em relação à pessoa, em relação ao pressuposto, porque a vossa proposta é tão inocente que não há minha recusa. Obrigado.
Muito bem. Oh, deixe-me só fazer, para clarificar o seguinte. Este senhor, Richard Barnes, é diretor jurídico mesmo da Comissão Europeia?
Quem está a fazer esse papel, ou quem está lá que possa ser, e quando vai ser, mas português, ok? Mas quem é que podia fazer
Sim, e quando é que sabem isso? Não, não, faz favor. Não, isso, não, tens de se mandar ainda hoje para o par. Não é de madrugada, tens de se mandar hoje para o par. Nem que seja às 7 da tarde. Não, eu acho é que mais vale pôr o Richard Barnes a confirmar e depois substitui-se por outro ou por nenhum, do que estar a adiar mais o envio para o par. Bom, ainda falta ouvirmos a senhora deputada Diana Ferreira, mas portanto, é assim. Vamos lá. Este, o professor Augusto Mateus está aqui a título de quê? Especialista em tudo. Senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu não ouvi estes últimos segundos das intervenções, mas não tem problema.
Não podia ficar registada.
Ok, muito bem, não tem problema. Bom, em relação a esta questão dos painéis, bom, eu estou de acordo com esta solução que a senhora presidente agora colocou relativamente ao primeiro painel, com uma presença a confirmar, podendo depois ser substituída, sendo que ao segundo painel, que neste momento já o estamos a tratar com uma fusão do segundo e do terceiro inicialmente, em relação à proposta que o IE apresenta, nós também temos aqui dúvidas, não tem a ver com a questão da pessoa em si, é efetivamente em que qualidade é que participa neste mesmo painel. O PCP, quando propõe a presença do António Pedro Vasconcelos, eu penso que naturalmente dispensa qualquer tipo de apresentações, com toda a intervenção que tem, nomeadamente no âmbito da cultura, mas também por todo o trabalho e por toda a participação que tem tido na defesa do serviço público de rádio e de televisão. E também por isso propomos individualmente esta personalidade, além das pessoas coletivas, digamos assim, que propusemos quando propomos o Conselho de Opinião e a própria Comissão de Trabalhadores da RTP, que naturalmente terá a oportunidade de falar do conjunto das coisas que entender colocar sobre a própria RTP e sobre o próprio contrato de concessão, incluindo esta questão que também foi aqui colocada pelo grupo parlamentar do BEC. Temos dúvidas, efetivamente, em relação a esta proposta, por esta mesma questão e por neste momento, efetivamente, de um ponto de vista, digamos assim, institucional, o Conselho de Administração não tem, neste momento, um representante de trabalhadores. Foi, efetivamente, feito um procedimento neste sentido, mas, neste momento, isso não é ainda uma realidade que se verifique. Pronto, e, de alguma forma, também deixar aqui dúvidas em relação a isto. Mas, em relação ao restante, estamos de acordo com o que está proposto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, o que até agora está aqui, que estes quatro estão bem e estão muito bem. Mas que nenhum grupo parlamentar está de acordo com a proposta do senhor representante dos... Se houvesse aqui um painel, se houvesse espontâneos, podia-se pôr. Bom, então vamos lá ver se eu percebi bem. Às vezes não é fácil, mas se eu percebi bem. Portanto, estão todos de acordo que sejam estes três senhores, no primeiro painel, sejam estes três senhores, ainda que o terceiro a confirmar ou a substituir, e que sejam estes quatro senhores no segundo/terceiro painel. Certo? Muito bem. É isto? Portanto, estamos todos de acordo. Portanto, podemos fechar assim. Eu tinha aqui uma proposta, é que passávamos o Conselho de Opinião e a Comissão de Trabalhadores os dois para cima ou punhamos os dois em baixo, porque os outros dois são duas personalidades e, portanto, convinha que o professor Augusto Mateus e cineasta António Pedro Vasconcelos. Podemos mudar a ordem? Sim. Muito bem. Está bem. Não, é que temos duas personalidades, supostamente estão aqui a título de personalidade abrangente, e depois temos duas entidades. Ou pomos primeiro as duas personalidades. O que é que, melhor primeiro as personalidades?
Eu já, a questão que a Sra. Presidente está a colocar já me ocorreu muitas vezes. Simplesmente, é assim, no sentido lógico, era natural que até os dois especialistas encerrassem o debate, fazendo não só uma consideração de âmbito mais genérico, como até podendo fazer alguma sistematização, se fosse caso disso, face ao Covid. Isso seria lógico na organização normal de uma conferência. Pronto. Só que nós, como aqui, queremos ter algum, e por isso é que eu não disse nada, a perspectiva do PSD, que também tem valor e que foi o proponente, que era ter o próprio contraditório dentro dos painéis, pronto, acho que o segundo painel fica com eles todos ao monte e fé em Deus. Agora, que a senhora Presidente tenha a preocupação de organizá-los, pelo menos, não hierarquicamente, mas faz de conta, dentro do painel, eu estou completamente de acordo. Mas eu, se fosse de outra forma, até fazia assim. Tinha três, quatro painéis. Dava um encerramento àqueles dos especialistas. Pronto, mas isso... Mas eu acho que é por... Devemos fazer outras conferências noutras matérias e fica para outras histórias. Não vale a pena agora.
Então, se mais ninguém tiver opinião, vou pôr primeiro o Conselho de Opinião e o Conselho e a Comissão de Trabalhadores e depois ponho os dois especialistas. Certo? Pode ser? Que poderão... Que quando falarem, já ouviram toda a gente, todos os oradores. E, portanto, podem comentar. Exatamente. Muito bem. Até se pode dar aqui um... Dentro deste painel, falarem dois primeiro, depois ouvir uns minutos de debate e depois falarem os outros dois. A doutora Maria Mosquitela está quase a morrer, portanto nós temos que despachar isto. Está tão mal. Mas eu é que lhe pedi, eu estou cheia de complexos de culpa, porque eu é que lhe pedi para ela vir cá. Porque hoje era dia dela não estar cá. Sou uma malandra. Isso mesmo. É porque ela... Bom, portanto, é assim. Bom, agora, está fechado. Está? Está fechado? Pronto. Não é o ideal. Aliás, nenhum dos senhores três deputados que eu estou aqui a ver, a senhora deputada Diana Ferreira, não ouço, não vejo, mas está muito confortável. Mas isto é o que se arranja neste momento. Agora, outra coisa. Tinha que se tomar algumas decisões e eu tive que as tomar. A decisão, primeiro pedi que se passasse do anfiteatro Almeida Santos para o Senado. A senhora doutora Maria Mosquitela conseguiu, então vai ser no Senado. Depois outra coisa é, se era por videoconferência ou era presencial, e a decisão que eu tomei é que os oradores são todos presenciais, querendo. A menos que exista algum que diga que não quero. E eu não posso ser por videoconferência. Sim. Claro. Agora, depois, pelo menos duas pessoas por grupo parlamentar devem estar presentes, se quiser. Está bem, mas o princípio era este. Não podem estar todos, porque se tivermos todos, não se respeitam as... pode até haver inscrições das pessoas aqui do deputado, quem é que pretende assistir, e, portanto, e os primeiros X de cada partido pode ser proporcional, também todos temos deputados na comissão, podem assistir. Isso é importante. Agora, a assistência, pessoas que querem acompanhar, a doutora Maria Mosquitela sugeriu fazer uma inscrição online, não é? Pois, o convite online, mas para assistirem online. Eu julgo que os assessores contam, para este efeito, contam como se fossem deputados, quer dizer, no fundo, como? Não, mas a Bíblia faz Não, mas acho bem, quer dizer, os nossos assessores também tendem a ser só um por grupo parlamentar. Há alguns grupos que nem têm pessoas que acho que devem estar. No Senado, de facto, a coisa é mais fácil, porque os deputados podem estar na primeira fila e depois aqui são quatro filas, depois temos uma sem ninguém e a terceira fila ser os assessores. Quer dizer, dá para organizar e estarem as pessoas, não é? Portanto, ou seja, não precisamos estar a estigmatizar, seja quem for, quando na realidade ele vai fazer a maior parte do trabalho. A verdade é essa. Bom, agora, lista de convidados. A quem é que enviamos?
Presidente, desculpe, eu vou ter mesmo que sair, porque não contava com esta coisa hoje de tarde e são 5 horas, eu tenho mesmo que sair. Eu, antes de sair, gostava de dizer que uma das coisas que me preocupa, eu gostava que depois me dissesse como é que vai ser, é não tanto o tempo de intervenção dos oradores, porque pressupõe-se que as pessoas têm que ter tempo suficiente para dizer uma mensagem, mas não ser uma coisa fastidiosa, como é óbvio, mas qual o modelo do terceiro painel? Não é? O modelo do terceiro painel preocupa-me, eu vou ter que sair, mas depois confio que... Sim, os deputados.
Eu julgo que nós temos de também dar um tempo razoável a cada partido, a cada grupo parlamentar. 5 minutos. Não, 5 minutos não é razoável. 5 minutos é aquilo que se usa numa audição, numa coisa em que 5 minutos... Acho eu. Mas eu, se fosse eu a falar, quereria um bocadinho mais. Não? Bem, não sei. É com os senhores deputados. Mas eu acho que se nós pudermos... Pois, 8 minutos...
Eu acho que no máximo 8 minutos, também acho 5 pouco, mas é assim, o que penso eu que o que cada partido vai querer evidenciar foi a sua leitura, quais as grandes conclusões, os grandes problemas, as grandes questões que se retiraram do debate, não é? Por isso acho que nesse sentido, entre os 5 e os 8, que talvez se consiga e até se objetive mais uma síntese. Muito obrigada.
Pronto, aquilo que eu tinha pensado só eram de facto 8 minutos... Porque acho que é mais... Se não quiserem usar os 8 minutos, não usem. Vamos lá ver, não é obrigatório. Mas ficarem 8 minutos. Para os oradores convidados, um bocadinho mais. Tem que ser mais. Nós temos... Quanto tempo útil? Das 10 às 13, temos 1 hora e meia para cada painel. Se retirarmos meia hora para o debate... fica 1 hora, mas temos que retirar um bocadinho para as respostas às questões colocadas no debate. O que quer dizer que cada orador pode ter 12 minutos. Se os oradores tiverem 12 minutos, é um tempo razoável. E portanto, dá para fazer o debate é meia hora, acho. Sim, certo? Ao senhor deputado Diana Ferreira, se não concordar, diga, porque senão nós vamos seguindo em frente.
Senhora Presidente, nada a opor em relação ao que tem sido colocado até agora, havendo alguma oposição, algum reparo, eu peço naturalmente para intervir, mas tenho estado a acompanhar e tenho estado de acordo com o que tem vindo a ser exposto, só para informar.
Excelente. Eu acho que falta aqui uma outra questão, que é os moderadores. Eu estou habituada a fazer papel de emplastro, portanto posso estar o dia em todo. Passa a palavra a um, passa a palavra ao outro. O moderador, muitas vezes, é uma hora... Se entenderem que existem outras personalidades, mais duas, porque na dos grupos parlamentares eu modero. Posso moderar. Dos grupos parlamentares posso e devo moderar. Mas... Nos outros dois podemos ter aqui lugares para mais duas pessoas. É daqueles... Como?
Eu diria que acho que poderíamos passar sem isso, no sentido em que estar a convidar uma pessoa para ser apenas moderador, das duas uma. Quer dizer, ou é um moderador profissional que sai das... Talvez a RTP nos possa indicar... Pronto, exatamente.
Não,
o que eu ia sugerir era isso.
Está fantástico.
O senhor vice-presidente da Comissão de Defesa.
Exatamente.
Estar a convidar uma pessoa exterior com.
Não. Pronto, está alguma... Bem, é assim, é como nos casamentos, ou falam agora ou calam-se para sempre.
Portanto... Acordo com a proposta de serem as senhoras vice-presidentes a moderar os painéis, parece-me adequado.
Muito bem, muito obrigada. E, portanto, a única coisa que fica em aberto é este senhor Richard Barnes. E que amanhã o PSD diz, se o PSD não apresentar ninguém, ficam só dois a falar. Está bem?
Pronto, senhora... Na dúvida, aqui no encerramento, posso então tirar o encerramento?
Não,
painel
3,
intervenção de serviço parlamentar.
Sim, conclusões e intervenções dos... Pronto, está bem? Okay. Conclusões e intervenções dos grupos parlamentares, dois pontos, conclusões. Okay. Certo? Está bem? E nos outros também é. É este título, dois pontos, aquele título. Não é bem assim, mas pronto. Podemos concluir? Podemos acabar a reunião?
Não falaram de uma coisa. Se tem autorização...
Estou a mandar os convites.
As entidades a convidar, a Comissão de Cultura tem uma série, uma lista de pessoas na área da comunicação social. Esperamos para todos ou não?
Eu julgo que se deve esperar para todos.
A fazer a seleção,
mas atenção que o convite tem que ser para assistir via Skype.
Não, para os outros eu vou fazer convites individualizados.
Sim, claro, mas isso é só para este aqui. Sim. E para o senhor, assim que se fizer esta alteração, tem que se enviar para o senhor de par. Está bem?
Sim, quando eu fizer isso, não garanto que vai ser já por uns minutos. Eu mando.
Pronto. Está bem. Então ficamos nós as duas agora aqui a trabalhar uns 5 minutos.
Início é às 9 ou às 9h30?
É assim. Eu combinei com o secretário de Estado que ele começava a falar às 9h30.
Às 9h30, mas entretanto, para o Presidente da Assembleia ser...
Já lhe disse que era às 9h15.
Ah, já. Ah, pronto. Então ponho o quê no programa?
9h15. Recepção dos convidados, 9h.
Mas agora...
Recepção, 9h. Exatamente.
9h. Então aqui no programa vou acrescentar 9h.
Está bem, mas isso não precisamos agora estar aqui com...
Claro.
Está bem. Libertamos, quer dizer, libertamos se quiserem ser libertados. Se quiserem ficar, faz favor.
Doutora. 9h expõe a intervenção do Sr. Presidente, Vossa Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. 9h. 9h15. Intervenção do Sr.
Eu não ponho a minha intervenção. Eu ponho só assim. Sessão de 9h. Sessão de abertura.
Sim.
E põe assim como está aqui neste. Assim, sessão de abertura. Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. Ana Paula Vitorino, depois.
Eu. Ok.
Sim. E pronto. E depois às 9h30. Põe. Sessão inicial. Como é que devemos chamar?
Põe aqui o painel 1.
Não é painel 1, sua doutora. Painel 1 é isso que aí está. O secretário já fala sozinho. Sim, mas foi como eu lhe mandei, Pois, até porque ele depois não participa no debate. Vai andando, não é? Vai andando. Ó Paulo, chega, intervém. Se quiser ficar sentadinho lá ao fundo, fica, mas é melhor ir para casa e assistir por... Exatamente. Mas eu tinha lhe mandado.
Ok, está bem.
Eu tinha lhe mandado.
É 9h, pronto, já está.
Portanto, aqui 9h.
Abertura, Eduardo Ferro Rodrigues, Ana Paula Vitorino e depois o secretário de Estado.
Põe 9h30 a visão do governo. A visão do governo. Concordam com a visão do governo? Vocês são terríveis. Bom, e depois o resto é assim. Este, em vez de, ser, portanto, 10h30, exatamente, é 1h30. Põe aqui às 11h30. Este aqui, dois pontos, esta coisa aqui.
Eu sei o título do terceiro.
Sim. Está bem. Agora, e aqui em vez de representante, põe vice-presidente. Não diga qual, porque eles depois... Dizer...
Isso é Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação.
Sim.
E depois já não podem vir.
Podem.
Podem.
Agora
só encerramento, ainda. Eu acho que. Não, isto. Vamos lá ver. É, fica um às 10, o outro às 11h30 e acaba.
É, acaba às 1h30.
Sim, está bem. Ok. Está bem.
Às 1h30 é perfeitamente razoável. Ok, agora vou ver por
casa. Assim que tiver uma albarda qualquer, manda para ocupar. E para depois manda-se outra coisa também, caralho. Manda-se assim. Nem que se manda assim.
Hello. Sim, vou mandar assim. Não, também não pode ir. Como é o aspecto, sim.
Pois, exatamente.